Está no ar, Educa Podcast. Todos os tons da música e da educação.
O Educa Podcast desta semana vai tratar de espiritualidade e religião na escola. Eu sou Adriana de Barros e para essa conversa convidamos o músico, fundador e vocalista da banda Iranás e o professor e teólogo Silvio de Almeida Júnior. Antes de mais nada, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Tudo bem, Nazi?
Tudo bem, Adriana. Bom, um abraço a todos aqui. É um prazer estar com vocês aí nessa mesa.
E você, Silvio, tudo certinho?
Tudo certinho, muito bom estar com vocês, Adriano. Prazer estar com o Nazi. Quantas vezes ouvi ele cantando e agora poder bater um papo com ele vai ser um presente. Muito bom estar aqui e um tema que tem tudo a ver com aquilo que eu vivo no dia a dia. Muito bom estar juntos.
Bom, começando pelo Nazi, o paulistano Marcos Valadão Rodolfo, mais conhecido como Nazi, com S, que é importante. Ele recentemente, inclusive, esclareceu isso no evento que eu estava lá com ele. Ele é cantor, compositor, produtor musical, radialista, apresentador de televisão, comentarista esportivo, DJ e fundador e vocalista da banda Ira. E também cozinheiro, que eu acompanho muito bem as suas receitas. Cursou História na Fifelete na USP, não completou o curso, mas esteve por lá. Formou o Ira com o guitarrista e amigo Edgar Escandurra, o primeiro compacto Ira, ainda sem ponto de exclamação, com as faixas Gritos na Multidão e Pobre Paulista, foi lançado em 1984, e o primeiro LP, Mudança de Comportamento, no ano seguinte. Este ano, Nazi e Edgar, acompanhados por Johnny Boy no baixo e Evaristo Pádua na bateria, lançaram o disco Ira, novamente sem um ponto de exclamação, com 10 faixas inéditas, no qual as músicas apresentam as contradições do amor, do feminismo e da política. E ainda teve também o Ira Folk. Quem ainda não ouviu esse álbum, por favor, vá nesse momento ouvir, porque é um disco incrível, maravilhoso, digno de premiação. Vamos agora para o Silvio Almeida Júnior. Silvio Júnior, gaúcho, é professor do Colégio Anchieta, em Porto Alegre. Estudou Espiritualidade e Teologia Sistemática na PUC do Rio Grande do Sul e é graduado em Biologia e tem mestrado em Teologia pela Unicinos, também do Rio Grande do Sul. Nascido numa família de professores, logo percebeu que herdou o legado de atuar na educação. Seu contato com a música, a arte, causas sociais e educação trouxe a possibilidade de trabalhar com projetos de protagonismo, inovação, espiritualidade e desenvolvimento humano e integral dos estudantes. Bom, para começar, a gente já quer falar aqui de religião e espiritualidade. Nazi, o nome da banda Ira é um substantivo feminino, sinônimo e manifestação de sentimento de fúria e indignação, de raiva até. Tem muita gente que pensa que o nome da banda é uma abreviação de IRA, Exército Republicano Irlandês. Não é, mas o IRA irlandês tem uma forte associação com a religião. O chamado Exército Republicano Irlandês defendia a comunidade católica da Irlanda contra a minoria protestante. Você alguma vez já se importou ou se importa com essa referência, Nazi?
Não, ela deu um pouco de problema no início da banda, né? Na verdade, a gente se referiu ao sentimento muito próprio de uma banda punk, agressiva, como era a gente, principalmente na nossa juventude, né? É pelas influências musicais próprias de jovens roqueiros, né? Agora, a gente sabia que estava fazendo, naquela época, 81, fazendo uma associação subconsciente com esses revolucionários, infelizmente terroristas também, né? Infelizmente é bom que se diga, muitas pessoas inocentes morreram pelos atentados deles. Porque naquela época, em 81, ainda em meio a uma ditadura, a gente fazer rock no Brasil era algo clandestino, era algo visto como subversivo. Então a gente não se incomodou muito naquela época com essa associação, porque a gente achava isso rock and roll, apesar de como jovens, repito, né, a gente não ter, hoje em dia você tem que refletir muito sobre a influência que você pode ter usando nomes, adjetivos, hoje é uma coisa muito diferente do que era 40 anos atrás.
O Nazi, e eu comentei aqui que era Nazi com S, esclarecendo, até relembrando o nosso último encontro, que foi num evento, acho que no começo do mês, aqui em São Paulo, e você fez questão de falar, é Nazi, mas é com um S. É algo que você passou a se preocupar agora, por conta do momento político que a gente vive?
Eu sofri muito por conta disso, que nasceu como um bullying para mim lá em 1977. Eu até brinco que eu falo, nossa, gente, se eu for nazista, eu deve ser uma espécie rara de nazista, que é filiado a um partido de esquerda, é macumbeiro, brincando, né, falando. Deve ser muito interessante mesmo. E eu sofri problemas de assédio moral, tanto da esquerda quanto da direita, entendeu? Isso foi mais uma coisa que eu não consegui mudar. Isso aqui era um apelido por causa das brigas e das bagunças que tinham no colégio na época, que eu estudava, no colégio estadual. E para quem é jovem não sabe, mas lá no final dos anos 70 tinha uma série na Rede Globo que chamava O Holocausto. Acho que foi a primeira série que mostrou os horrores do nazismo. Era muito popular, passava depois do Fantástico. Então, acabaram me dando esse apelido. E quando eu comecei na música, eu comecei no colégio. Então, eu tinha esse apelido de nazi. Quando eu comecei, eu gravei o primeiro disco do Ira, quem tem o disco, Mudança de Comportamento, pode ver lá, tá escrito Marcos Valadão. Eu tentei mudar, mas não deu certo, porque as pessoas continuaram me chamando de nazi, né? Foi até coisas engraçadas. Eu recebia fãs para assinar o disco, falava assim, cara, quando é que você entrou no Ira? Eu falei, não, eu fundei o Ira. Não, aqui era o Marcos Valadão. Então, aí chegou uma hora que eu simplesmente fiz o que eu tive que fazer, colocar um S, brinco, porque eu também tenho um nariz grande. E é pior, eu tenho sempre que, às vezes, explicar isso em alguns momentos. E você sabe, quando a gente explica uma coisa, a gente levanta a questão novamente. Mas é algo que eu estou tranquilo, porque acho que a minha vida, as músicas que eu canto, as músicas que eu escrevi, as coisas que eu faço, elas dizem por si só. Mas é sempre bom colocar isso bem claramente, porque, como eu falei para você, eu já sofri assédios, ameaças, tanto por parte da esquerda como por parte da direita.
Ô Silvio, voltando aqui à religião, as escolas particulares ainda se dividem muito em católicas, protestantes, judaicas, adventistas, nessa linha. Ainda há muita influência de uma visão eurocêntrica. E quando a gente fala em espiritualidade, em religião, nas escolas públicas, sobra pouco tempo para a gente falar de teologia na educação e de ensinar outras religiões. O Nazi acabou de falar aqui o termo macumbeiro, né? Que muita gente, quando ouve, se arrepia. Como você percebe isso nas escolas?
Então, Adriana, é muito recente esse olhar de multiplicidade, de pluralismo, ele é muito recente na educação. Eu vejo que quando eu era aluno na escola, né, quando eu estava na escola, eu tenho uma história toda em escola católica, educação privada, e trabalho a vida toda na educação privada. Tenho 20 anos que eu estou na sala de aula trabalhando com ensino religioso. Nos últimos 10, 15 anos é que começou essa abertura maior a enxergar que a religião é algo, é uma manifestação múltipla de diferentes caminhos, diferentes possibilidades, a valorizar os caminhos que são diferentes daquele caminho que aquela instituição tem como o seu caminho, como a sua identidade, e a começar a desbravar assim esse universo diferente, assim de sair de onde eu tô e ir lá para o lugar onde é o lugar do outro, né? Conhecer o outro. Na educação pública, a mesma coisa, as leis e todo o plano de educação nacional que tem surgido, que tem evoluído nos últimos anos, ele também tem convidado as escolas a fazer isso. Mas é algo que muito recente, porque a gente não tem formação específica para isso, então o professor quer trabalhar com isso, tudo que é algo que está em movimento, está acontecendo.
E olha só, a gente tem uma dica aqui, porque o Ira podia ser uma fonte de inspiração para educar a religião ou a espiritualidade. A gente tem aqui, Nazi, no disco Meninos da Rua Paulo, de 91, a música Não Matarás, né? Que na letra diz: Não matarás, não matarás a ti mesmo. Depois, em Música Calma para Pessoas Nervosas, de 93, tem Pai Nosso que estás na terra, que é baseado ou parafraseado do Pai Nosso.
Aliás, é uma letra póstuma do Raul Seixas, sabia disso?
Não.
O Ira tem uma parceria póstuma com o Raul Seixas. Essa era uma letra do Raul Seixas, uma visão profana, pagã, vamos dizer assim, do Pai Nosso, né? Foi dado para a gente musicou, só para ilustrar. É interessante.
Que legal! Não, ilustrar não, uma curiosidade maravilhosa, porque a letra diz: Pai Nosso que estais na terra, simplificado seja o vosso nome, está em mim o vosso reino, que seja minha a tua
É,
vontade.
bendito ou maldito, se o que eu mato eu como, se o que eu mato eu como.
É belíssima, né? Aí segue ainda, Silvio, aqui no Ira desse ano, que tem respostas. Respostas não vão cair do céu. Anjos não vão cair. eles já estão entre nós, assim como as questões. Então, quer dizer, essas letras, elas têm muito das questões religiosas, filosóficas e espirituais.
O Nazi pode me ajudar, se eu não estou errado, tem uma música também, se Deus quiser e o Diabo permitir, acho que tem uma música também.
Essa é uma música solo minha, se Deus quiser e o Diabo deixar. Oh, o professor conhece minha carreira mesmo, isso é solo, né? Essa foi uma maneira minha de dizer, porque a gente vive, né, sempre entre o combate entre a virtude e o pecado, né, entre o acerto e o erro. Então, quando eu quis dizer se Deus quiser e o diabo deixar, é se o Deus que habita em mim, ou seja, se o bom senso, se a ética, se o lado bom meu quiser e o meu lado negativo, né, o lado destrutivo não interromper, porque eu acho que isso é a história do homem, eu acho que essa também é importante. Da religião, hoje é muito difícil falar de religião, né, porque religiões estão associadas, infelizmente, a guerras, a haters, enfim, a mortes, etc. Mas a religião ou a filosofia religiosa, ela foi o primeiro código moral que disse para o homem, não matarás.
E eu acho, Nazi, acho legal até você continuar nisso, eu queria saber também depois a opinião do Silvio, porque independentemente da religião, da filosofia ou de como as pessoas se desenvolvem espiritualmente, o que se deve ensinar nas escolas é justamente isso que você disse, o respeito, solidariedade, a tolerância, ouvir o lado contrário. Você acha que é esse o caminho, Nazi? E depois eu quero saber isso do Silvio também.
Sim, aliás, até o Silvio deve conhecer, eu sou muito fã do Luiz Felipe Pondé, que é um teólogo, psicanalista, escritor, e que até, ele inclusive, não sei se as pessoas sabem, o Pondé tem livros maravilhosos, inclusive os Dez Mandamentos, a visão dele dos Dez Mandamentos é incrível. E até interessante que o Pondé é autodeclaradamente, apesar de ser um teólogo, como é que se diz, ele é materialista, ele é cético, e é casado com uma sacerdotisa, com uma Iolorixá, uma mulher de cultos afro-brasileiros. Aliás, até me colocando aqui, é que nós que somos de religião, afro-brasileiros, a gente pode se chamar de macumbeiro. Se uma pessoa que não é, porque na verdade é um termo pejorativo, que entre nós a gente fala com orgulho, mas que é uma maneira ofensiva para quem não é da religião, tratar alguém que é adepto de uma religião de matriz africana.
E aí, Silvio?
Eu acho que a arte, Adriana, as músicas do Nazi e de vários músicos brasileiros estão sempre presentes dentro do contexto do ensino religioso, porque a arte, ela sempre nos ajuda a expressar essas contradições, né? Como o Nazi estava falando, né? A gente tem o bem e o mal dentro da gente acontecendo o tempo inteiro, e a religião é uma maneira de tentar se comunicar com essa essência humana, com essa essência que tem o amor e o ódio acontecendo ao mesmo tempo. E a arte é uma linguagem que nos ajuda muito a significar tudo isso, né? Eu vejo, assim, quando o Nazi coloca, assim, da matriz afro-brasileira, da importância que ela tem, né, na história religiosa do Brasil, eu também vejo que é algo muito recente ainda, assim, a gente poder encarar com seriedade, com admiração, toda a matriz de religião afro-brasileira que a gente tem no Brasil, falar sobre ela dentro da escola, ainda é algo que vem acontecendo. Eu tenho alguns alunos, assim, Nazi, que eu vejo, assim, que tem é um pouco de vergonha ainda de poder levantar a mão e dizer assim, não, olha só, eu me identifico com essa forma de falar de Deus aí, eu me identifico com essa forma de rezar, eu me identifico com esses rituais, porque, querendo ou não, a gente ainda vive com muitos padrões, né, que estão conectados ao cristianismo e conectados a toda a história que a gente tem religiosa do Brasil, e essa abertura ao diferente é algo que tá se formando, tá acontecendo. E o próprio momento político do Brasil, a gente sabe que é um momento de tanta polarização. Quando a gente encontra a polarização ela não ajuda muito as diversidades a se sentirem à vontade, né? Porque, às vezes, a pessoa que está de um lado, ela não enxerga que ela precisa entender, respeitar o outro lado, a existência do outro, aceitar a existência do outro, porque o outro é importante também, né?
Ô Silvio, talvez assim, essa falta ainda de falar mais dessas religiões de matriz africana seja justamente porque foi só em 2003 que esse foi um conteúdo obrigatório para a educação, né, com a Lei 10.639. E ao mesmo tempo, os cursos de formação continuada para professores abordam essas culturas africanas e afro-brasileiras de forma muito incipiente, né? Ou seja, assim, para uma sociedade que precisa de uma educação mais plural, como você disse, que tem alunos que se identificam, sim, ela ainda tende a crescer, né? Porque até pouco tempo, a gente, por ser um país, né, católico, então às vezes se preenchia uma ficha qualquer, eu tô dizendo porque eu sou kardecista, e eu fui uma dessas pessoas que eu demorei muito a assumir ali, porque é isso, a gente escrevia espírita, e aí alguém vinha e falava que a gente era macumbeiro, né? O kardecismo nem bate tambor, e eu adoraria, não tenho problema nenhum com bater tambor. Quando eu falo para alguém, ah, hoje eu vou pro centro, aí alguém sempre tem uma piada, né? Então a gente tem que ter essa personalidade, assim, se assumir mesmo, e falar, e pronto, eu acho que a gente tem se assumido mais, né? Mas ainda falta muito nas escolas, você não acha?
Eu acho que falta muito, eu não sei se o Nazi já presenciou, assim, ele como alvo de algum tipo de preconceito pela escolha, pela opção religiosa que ele tem, mas eu vejo assim, Adriana, as escolas, elas estão fazendo o esforço de buscar isso, porque se a gente fica no lugar que a gente está, a gente vai seguir o mesmo ensino de história que sempre existiu, que é eurocêntrico, que é focado numa visão diante da história. Se a gente fica focado numa maneira de encarar a espiritualidade, a gente ainda é um país com predominância católica cristã, apesar do mundo evangélico ter crescido bastante, o que é ótimo. As escolas prevalece muito a visão cristã, né? E que é uma visão muito bonita, mas não é única. A gente precisa se abrir para a pluralidade do mundo, para ver outras coisas. Eu não sei, Nazi, tu alguma vez já presenciou ou foi alvo de algum preconceito focado na tua espiritualidade?
Ah, bastante, principalmente em redes sociais, né? Agora, eu acho que eu sou um brasileiro bem típico, porque eu vou falar para você, Silvio. Eu nasci católico, num berço muito católico. Você tem uma ideia, eu cheguei a ser crismado, né? Pouca gente hoje se encontra alguém que foi crismado, né? E depois também mergulhei muito no espiritismo por conta do meu pai, né? No início da adolescência. Li toda a obra do Kardec, me considero uma pessoa que pode conversar sobre os conceitos, os fundamentos kardecistas. Passei pela Umbanda, pelo Candomblé, mas fui iniciada num formato, que é bom que se diga, eu sou iniciado a 11 anos, no culto tradicional iorubá, que é a matriz que veio para o Brasil e que aqui se transformou numa religião, em religiões semelhantes, que é os candomblés e a umbanda. O catolicismo, e por isso mesmo, Silvio, eu sempre vi no catolicismo, não que não existia um preconceito, mas o catolicismo sempre promoveu um pouco mais de... Sempre teve um sincretismo muito interessante com as religiões afro-brasileiras. Tanto que você vê que na umbanda, os orixás são sincretizados com os santos católicos. O católico tem muito essa coisa de fazer uma oferenda, né? Pega lá o Santo Antônio, acende uma vela, ou a Nossa Senhora Aparecida, acende uma, faz uma promessa. É uma espécie de religiosidade que encontra ecos. Tanto que era muito comum na minha infância, assim, a minha família toda italiana, muito católica, extremamente católica, mas também ia lá uma benzedeira, ia lá numa pessoa que recebeu um preto velho, sem que isso ofendesse o conceito dela. O que a gente vê agora, mais recentemente, pouco mais de 20 anos para cá, é uma verdadeira guerra com certos setores, não vou generalizar, certos setores neopentecostais, que têm muito poder político, econômico, midiático, né, que tratam, na verdade, o seu possível seguidor como simplesmente um cliente. Porque, Silvio, eu acredito muito nisso também. A pessoa ela pode ser cética, ateu, entendeu? Ela pode não acreditar em nada. Mas se ela tem uma conduta de vida moral, ou seja, se ela trata o ser humano, o próximo, como ela gostaria de ser tratada, se ela tem ética, se ela tem honestidade na vida, então essa pessoa tem uma chama divina dentro dela. Ela não precisa ir no terreiro, não precisa ir no culto, né? É óbvio que a identidade religiosa, ela fala profundamente até com as raízes familiares que a gente tem. Por isso que eu acho assim, muito delicado como que o Estado, ainda mais com os governos que a gente vem tendo, como é que o Estado vai entrar nisso na escola? Eu acho que tem que ser de uma maneira plural. Eu acho que o conhecimento e a noção religiosa, ela deve começar na família, nos costumes. Não que a família tenha que impor uma religião, tanto que não impôs a mim. Mas, assim, começa com os valores familiares. Daí, ela tem a oportunidade numa escola de ter um curso optativo de religião judaica, de religião muçulmana, de religião evangélica, católica, um bandista, isso seria o melhor dos mundos, né? E até para uma criança ter o direito de falar assim, não quero cursar nenhum curso religioso. Só que a gente sabe que no mundo dos homens isso é muito difícil, né?
Uhum. É aquela coisa, né, Nazi? A base nacional comum, uma base muito nova, né? Nos últimos 2 anos ela foi aprovada e é para os próximos anos na educação pública e privada do Brasil, convida as escolas a ter o curso optativo, o jovem pode escolher se ele quer ou não fazer e que ele seja muito plural. Assim, tu falou lá no começo, tu falou de direitos humanos, embasar os direitos humanos, embasada nesse respeito à alteridade, embasada na tolerância e no diálogo, sempre no diálogo, e que se fale de todas as matrizes religiosas, né? Do judaísmo, do espiritismo, do candomblé, da umbanda, do cristianismo, o fundamentalismo, né, Nazi, que tu estava falando, que está presente também no mundo católico. Também a gente tem, como o mundo católico é muito diverso, ele vai ter a liberdade, aqueles que enxergam muito a importância da liberdade, como também vai ter alguns lugares em que o fundamentalismo é muito presente, em que se tem dificuldade de respeitar o outro. E eu vejo, assim, essa intolerância que comentava, ela voltou a aparecer muito forte. E essa demonização do outro é um perigo, né? Porque a gente esquece de ver que ninguém é dono de Deus, né? Ninguém tem Deus nas mãos, ninguém não. Agora eu sei tudo sobre Deus e aqui está tudo que se fala sobre ele. Eu acredito muito, Adriana, que se a gente pegar todo o conhecimento religioso que tem no mundo, que tem na espiritualidade do Nazi, que tem na minha, que tem na de todos esses 7 bilhões de pessoas que tem no planeta, a gente não vai conseguir conter Deus numa coisa só, porque ele é muito maior do que tudo isso. Só que a gente, humanamente, acha que é dono da verdade, às vezes.
É, você falou muito bem, Silvio. Porque dentro do catolicismo, eu falei de uma maneira meio genérica, porque eu acho que o católico brasileiro ele tem essa coisa, né, sincretista, legal, mas dentro do catolicismo a gente tem desde a teologia da libertação até o Opus Dei, né? Quer dizer, são coisas absolutamente opostas, né? E até falando, não é nem só questão de ser preconceituado por fazer parte do culto de orixá, até por ser uma pessoa que fala de religião. Eu, no meu Instagram, outro dia, eu sempre dou dicas de livros, filmes, etc. e tal. E outro dia eu dei uma dica de um livro que o professor deve conhecer, que é A História das Religiões, do Mircea Eliade, né? E eu cheguei a fazer curso de História das Religiões quando estudei ainda História, né? E eu vi uma enxurrada de gente falando: problema do mundo é religião, pô, ouvi falar de religião. Que a religião é a desgraça do mundo. Falei, opa, gente, estou dando um livro para vocês, acadêmico, não estou dando uma bíblia para vocês ficarem orando, entendeu? Porque é importante, né, você entender e estudar a história das religiões, ou a evolução religiosa do homem, desde as cavernas, quando pintavam seus símbolos na parede, até os momentos atuais de cruzadas e novos evangelhos, etc. e tal, é você tentar compreender a evolução moral e ética do ser humano, né? Civilizacional.
E não tem, né, Nazi, como compreender o ser humano sem a religião. Tem um autor espanhol chamado Queiruga, ele diz assim que a religião é a alma da cultura e a constituição da nossa humanidade, ela passa pela constituição de uma visão religiosa, né? Não, de forma alguma eu estou dizendo isso, que a religião ela prevalece em cima de alguma coisa, bem pelo contrário, mas a manifestação da religião, não tem como falar de quem nós somos como seres humanos sem falar dela, claro, não tem, sem falar da arte, sem falar da filosofia, e assim vai, né? Mas é uma manifestação muito própria da nossa humanidade. Não tem como separar ela de quem a gente é.
Vou até ser mais ousado, Silvio. Eu ainda falo mais assim, né? O estruturalismo, materialismo, marxista, leninista, é, ao meu ver, uma religião também. Porque ela tem a sua Bíblia, que é o Capital, tem os seus santos, que é o Lenin, o Stalin, o Trotsky. Eles seguem, né? Eles seguem também dogmas. Não tem dogmas? Isso é assim, assado, né? Então, até nesse ponto, a gente tem que ver que até o materialismo, ele também tem aspectos religiosos, a meu ver.
Maravilhoso, gente. É isso que é legal desse programa. Ô, Nazi, nesse disco do Ira, esse mais recente, tem a música O Homem Cordial Morreu, que não deixa de ser, ou é, uma referência ao historiador e sociólogo Sérgio Buarque de Holanda. Queria que você falasse um pouco dela. A gente quer aqui também relacionar com o fato das pessoas poderem se reinventar por meio da religião, né? Você acredita que a escola ajudaria a promover essa reinvenção em sala de aula com o estudo de uma religião?
Ó, dizem, alguns estudiosos dizem até que o Sérgio Buarque de Holanda, quando ele cunhou esse termo, o brasileiro, antes de tudo, um homem cordial, ele estaria sendo irônico. Depois virou um fato. Porque realmente, porque se você, a gente tem muitos mitos no Brasil, né? Um, assim, da democracia racial. Ah, o Brasil não tem racismo. A democracia racial, mentira, né? Ah, o Brasil nunca foi um país violento. Mentira. Vai ver as guerras que aconteceram no sul do país, a guerra dos pelados, o professor deve saber, a guerra no Paraná, que agora me foge um nome também, que foi uma chacina, Canudos, Palmares, Farroupilha. Então, quer dizer, a história do Brasil também tem esse mito. Ah, o Brasil nunca teve guerra civil. Brasil é um povo cordial, tudo isso são mitos brasileiros que eu acho que em sala de aula a gente deveria aprofundar um pouco mais. Voltando à questão da música ainda, ela, na verdade, é uma tentativa de chamado para que as pessoas, nesse mundo hoje de tanta polarização, de tantos haters de lado a lado, comecem a não se separar pelas suas diferenças, mas procurarem a se unir por pontos em comum. E eu acho que o que a gente está vendo, por exemplo, agora, na recente eleição americana, é um exemplo muito grande, porque o Biden não é exatamente um democrata clássico, né? Ele é um cara até com aspectos conservadores, mas que ele conseguiu, dentro de um objetivo comum, que era o quê? Enfrentar um governo racista, xenófobo, misógino e outras más qualidades, ele conseguiu ser um ponto de encontro. Não era nem a proposta mais radical dentro dos democratas, não era, mas ele conseguiu o quê? Unir, né, pessoas em objetivos comuns, que era o combate a tudo isso que eu falei agora. Então, essa música ela tem uma pretensão, até pelos tempos que vivemos no Brasil, um chamado a isso. Enquanto as pessoas não começarem a se unir para levar politicamente as últimas consequências de suas ideias, mas para fazer... Dizem que a política é a arte do possível, não é? Então, para a gente tentar fazer um mundo possivelmente melhor, vai ficar difícil, né?
Só um parêntese aqui. A gente falou isso da reinvenção, porque eu lembro muito bem na sua transformação, quando você passou até essa prática da sua religião, era notável a sua mudança física, inclusive. Com todo o respeito, você ficou um cara bonito de se olhar. Assim, passou a ficar agradável a sua companhia, sabe? Então, por isso que ocorreu pra gente essa pergunta da reinvenção, entendeu?
Eu, da minha parte, eu acho que sempre me considero uma pessoa com religiosidade dentro. Mas tive fases de dependência química, tive fases de loucura, de brigas intrafamiliares, tudo isso que realmente tira a gente do prumo. Mas o professor sabe, né, que às vezes é preciso descer ao inferno para subir ao céu, né? Às vezes é na derrocada, né? Por isso eu cito novamente o Pondé cita muito isso, que ele diz que é até polêmico, mas ele diz que, assim, que o pecado nos humaniza mais do que a virtude. E realmente, né, nesse sentido, eu sempre tive isso daqui. Já fui muito católico e ainda conservo muito respeito aos lados incríveis do catolicismo e do cristianismo e todas as religiões. Mas, para mim, o meu encontro naquele momento marcou para mim, mesmo porque o culto de orixá, eu digo para vocês, é um culto de forma geral, é um culto que não quer pregar, não quer converter ninguém, então já tem isso uma coisa bacana, né? Se você é ateu, se você é católico, você entra numa festa de orixá, entra católico e sai católico. Ninguém vai ficar lá falando que o meu Deus é melhor que o seu, você está lá integrado a isso. E outra coisa, dentro da nossa filosofia, que a gente gosta de falar mais em filosofia do que em religião, por tão desgastado, infelizmente, que o termo religião está no mundo, né? É que as minhas rezas, as minhas orações não podem substituir as minhas ações. Então é assim que a gente vê. Eu tenho que, assim, que os orixás me abençoem dentro das práticas, dentro da atitude que eu tenho dentro da minha comunidade, o respeito que eu tenho dentro da minha comunidade, né, e a força de vontade que eu tenho para trabalhar e levar meus sonhos para serem realizados. Agora, quanto à questão de como isso daqui pode dentro da escola, eu passo isso daqui para o professor, porque eu acho que eu não tenho competência para responder isso.
Silvio, só quero acrescentar mais uma coisa antes de você seguir. É que foi publicada na revista Unicinos, que mostrou que a espiritualidade na adolescência tem sido associada à melhor tomada de decisão, maior bem-estar, menor envolvimento em comportamentos violentos e menor risco de doenças. E aí eu queria que, além disso, né, dessa reinvenção, você falasse também um pouco... se o ensino da espiritualidade na escola, ele pode inserir mais habilidades também no currículo escolar.
Eu vou aproveitar a frase do Nazi, que eu achei bárbara, assim, quando o Nazi falou ali do fazer, né? Da importância do nosso fazer. O que, que eu vejo, Adriana? A gente tá num momento em que as pessoas não estão tão preocupadas com a religiosidade, com estar conectado a uma religião, mas elas querem cultivar a sua vida espiritual. Eu quero cultivar o meu sagrado interior. Então a gente vê, assim, muitas pessoas buscando várias experiências orientais, cristãs, afro-brasileiras, e assim vai, porque elas querem cultivar o seu espírito. Então, não estou tão preocupado em que alguém saiba que eu sou de determinada religião, não quero levantar bandeira nenhuma, mas eu quero ser melhor, eu quero me cuidar mais e quero estar mais feliz. E é isso que essas pesquisas têm mostrado, assim, que a juventude é muito aberta à espiritualidade, eles são abertos a experiências como essas, mas eles não estão preocupados em se identificar com nada e muito menos, assim, levantar uma bandeira que vai fazer com que eles tenham que dizer que eles não são daquela outra. Não, eu sou dessa daqui. Então, isso que o Nazi falou, que eu também experimentei quando o Nazi falava, eu lembrei da minha juventude, assim, minha família é católica, mas tá com bronquite, vai lá na benzedeira, tem aniversário de não sei o quê, vai lá no terreiro. Eu tenho uma prima que é mãe de santo, então a gente ia no terreiro com ela, celebrava junto com ela, também sou crismado, então bem esse sincretismo que é a cara do Brasil. E eu vejo assim, Adriana, quando tu traz essa pesquisa da Unicinos, é bem essa manifestação, assim, a gente está num momento em que todo mundo quer ter uma vida mais qualificada, a gente vive num mundo que tem muita pressão, muita exigência, e nessa loucura toda que está na nossa volta e que a pandemia só acelerou, a gente deseja encontrar paz. E a gente começa a ver que os caminhos da espiritualidade, eles vão nos ajudar muito nisso, em a gente estar mais equilibrado, mais pleno, mais conectado corpo, mente, espírito, mais conectado às nossas emoções, o nosso espírito e a nossa vida material, nossa vida prática. E uma outra coisa, Adriana, também que o Nazi também estava comentando, que me deu muito desejo, assim, de somar. Quando o Nazi falou desse diálogo, assim, que a gente tem que buscar um mundo melhor possível. Nazi, eu gosto muito dessa frase porque eu vejo assim, a gente precisa evoluir para a compreensão de que diálogo é que eu sou de Porto Alegre, né, Nazi? Então aqui o Grêmio é o Inter. São Paulo é Corinthians, mas aqui é Grêmio Inter, né? E é muito louco, né, Nazi? Porque as pessoas esquecem, assim, que é importante eu dizer de onde eu estou, quem eu sou, mas quando eu afirmo quem eu sou, eu só tô dizendo para o mundo a minha identidade, mas isso não quer excluir a do outro. E a gente precisa evoluir para essa parte do diálogo, onde eu converso com outro. Então o Nazi me diz, como ele acabou de dizer, eu sou iniciado desse culto que é originário, eu escuto, eu admiro, eu aprendo com isso. E aí eu digo para o Nazi, não, mas Nazi, eu sou cristão, olha só, a minha origem é essa, o meu fundamento é esse aqui, ó. Mas um não quer engolir o outro, um não quer excluir o outro. E diálogo é isso, é quando eu estou bem firme para dizer quem eu sou, tranquilo para ouvir quem tu é, e a gente continua junto buscando o que a gente tem em comum, né? Uma transformação social, um mundo mais cordial, como tu citaste, né? Um mundo mais compassivo, e assim vai. A gente tem muito mais coisa em comum do que coisa diferente. A gente precisa evoluir para essa visão, né? A escola tem que construir isso.
É um mundo mais ecumênico, né, professor? Porque, na verdade, se você for ver todas as grandes religiões, elas todas têm os mesmos propósitos para o ser humano. A grande máxima de Jesus Cristo, que é, né, fazer ao próximo aquilo que você gostaria que fizessem a você. Você vai encontrar em todas as grandes filosofias. Acontece que, infelizmente, nos tempos mais recentes, associou muito religião a bens materiais. Porque o contrário da religiosidade ou de uma visão espiritual da vida é o niilismo, né? Eu posso falar muito bem porque eu já fui muito niilista, ou seja, quem não acredita em nada, nada faz sentido nesse mundo e é isso mesmo, né? Isso daqui é uma porta de entrada para mim, sempre quando fui viciado em drogas, quando fui uma pessoa mais violenta, mas tudo isso fazia parte do meu mergulho no, na minha fase niilista. Então, a espiritualidade mostra isso, pode mostrar caminhos para os jovens a serem um pouco mais estoicos, a serem um pouco menos ansiosos, a serem um pouco mais solidários, entendeu? Isso, na verdade, não precisa necessariamente você fazer batismo. Hoje, infelizmente, está muito assim. Eu não vou citar as religiões, mas as pessoas sabem. Ah, vem aqui para minha religião, porque o meu Deus, ele vai dar um carro para você, ele vai dar um apartamento para você, entendeu? Então, isso se vendeu, se né, espiritual, uma coisa, são bens imateriais, né? Eles, obviamente, uma pessoa mais equilibrada, ela vai ter uma vida profissional melhor. Mas esse não é o objetivo. O objetivo primeiro é aquilo que o professor falou também: mente sã e corpo sã.
Bom, mas antes de terminar a nossa conversa, eu quero que vocês digam em uma frase o que é educação.
É acreditar no ser humano.
É, vamos falar assim, é conhecimento com discernimento.
Muito bom! Este foi o Educa Podcast. Todos os sábados, às 11, você vai ouvir histórias, debates e as conversas entre músicos e educadores. Acompanhe o Educa Podcast no Spotify, YouTube ou em seu agregador de podcast preferido. Também acesse o nosso site, educapodcast.com.br. Também estamos no Portal Terra, na coluna Nos Bastidores e no site Educador 21. Quer participar, comentar, sugerir tema? Envie um e-mail para educapodcast@educapodcast.com.br. Até a próxima semana.
Educa Podcast. Apresentação: Adriana de Barros. Roteiro e produção: Ricardo Berlitz. Trabalhos técnicos: André Gibelli. Realização: Berlitz Comunicação.